Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Este é o podcast número 8 e o papo de hoje é sobre coisas que irritam. Eu sou a Mafalda e eu me irrito profundamente com a voz do Brasil.
Eu sou a Eubalena, eu sou do tipo de pessoa que se irrita com tudo e com quase todo mundo.
Eu sou a Angélica, eu também, como assim, a Eubalena, também me irrito muito com tudo, sou a reclamona em pessoa, mas ultimamente eu ando muito irritada com o vizinho entrão.
Eu sou a Pietra, e ultimamente eu ando me irritando muito com o pobre coitado da minha filha, que fica sempre correndo atrás de mim, mas não é culpa dela. Mas me irrito com muita coisa também.
E quando tá com TPM, então, né?
Com certeza também.
Quem tá do lado tem que se esconder.
Mas isso,
né?
Eu não sei o que é desde que meu filho nasceu.
Ah, que maravilha.
Mas quando a gente tá com TPM, até chamar de bonito irrita, né?
É verdade. Eu não tinha isso. Eu acho que lá pra segunda gravidez que começou... Assim, da primeira gravidez começou a ter um pouco... Aí depois da segunda gravidez a coisa se acentuou legal, assim, porque antes eu não tinha TPM. Agora
ah, sempre tive.
Aí é terrível. Tem muita coisa que irrita. Famosos que irritam. Birra de criança grande que irrita.
Eu me irrito de criança grande. Com 3 anos de idade, igual a minha aqui, 3 anos e meio é pouco.
Ah, eu me irrito com muita coisa, cara. O meu pai disse que eu sou a TPM ambulante, né? Que mesmo sem ter, eu sou. Ah, eu me irrito com tudo, cara. Eu me irrito com tudo. Essa semana eu me irritei horrores porque eu queria trabalhar, preparar as aulas, e o coró ficava aqui em cima. Ah. E eu dizendo pro pai dela, leva ela, bota ela na cama, fica brincando com ela. Aí ele ia pro quarto com ela, ela voltava, e ele ficava no quarto, e eu tinha que ficar com ela, né? Daí eu ia reclamar, a pessoa ainda fazia cara feia, né? Mas tudo bem, marido a gente tem que aturar pra ir pro céu, né? É a nossa aprovação na Terra.
Eu ia perguntar pra Elba se ela era uma adolescente brigona.
Gente, eu era a adolescente mais chata que podia existir na face da Terra. Eu era do... Sabe o do contra, do Maurício de Souza?
Sim.
Era eu. A própria, cara, tudo dava do copo. Isso desde a quarta série. As minhas amigas todas levavam bonequinha pro recreio, pra brincar, botavam no chão da sala pra... Durante a aula eu queria pisar em cima das bonecas. Eu sempre queria sempre brincar brincadeira de menino, porque as meninas gostavam daquelas brincadeiras de meninas. Eu não podia gostar de brincadeira de menina, porque eu tinha que ser do contra. E adolescente eu era muito chata, meu Deus do céu.
Não, adolescência você já fica chata, né? Então.
Você quer um exemplo de coisa que irrita?
É
agora, minha filha querendo que eu colocar a coberta em cima dela. Ela não consegue, com 3 anos e 8 meses, dobrar a coberta. Aí eu vou lá e coloco a coberta em cima dela com todo carinho. E aí ela começa a ficar. Mamãe, por que você não faz isso? Mamãe, tá errada a coberta, mamãe. Tá fazendo aquilo, mamãe. Isso me irrita profundamente.
Mas, Loreta, tenho uma coisa pra te dizer. Isso só piora com a idade, viu?
Pior que é.
Irrita muito. Eu chego no final do dia, eu falo pra Letícia. Letícia, fica quietinha 5 minutos. Eu não aguento mais, filho.
Levante a mãozinha na palma da mão. Assim, ó.
Na palma da mão.
Levante a mãozinha na palma da mão. Assim, ó.
Na palma da mão.
Levante a mãozinha na palma da mão.
Uma coisa que me irrita que eu vi hoje na internet, me deu um nojo. Foi um negócio de pedofilia. Eu abri a foto do negócio, na hora que eu vi o treco, eu quase que não vou dar de vomitar em cima do teclado.
Eu não abro mais nada.
Ah, eu não. Também nem abro. Quando eu vejo do que se trata...
Não, eu não sabia que se eu tratava disso, era pra denunciar e mandar o link. Na hora que eu vi, eu falei, credo, nunca mais na minha vida, nunca mais.
Eu não abro mais nada, porque eu já fiquei noite sem dormir por causa disso.
Levante a mãozinha na palma da mão, assim, ó,
na palma da mão.
Morro, dá nos nervos, assim. Gente burra que tenta bancar inteligente, fica falando um monte de besteira. Ah. E a gente tem que fazer aquela cara de, é mesmo, pra não perder o amigo, né?
Uhum. Não, e escrevendo você com seu cedilho, pelo amor de Deus.
Ah, é.
Você merece. Dá vontade de enfiar a mão dentro do computador e falar,
vai ver que o C tava estragado, só tinha o cedilha.
Ah, não.
Aqui não tem, aqui não tem. Não tem o cedilha.
É o que mais tem, gente burra que acha que tem a razão, que sabe tudo. Essas coisas.
Porque assim, ó, eu tenho consciência do meu grau de burrice.
Uhum.
Né? Eu não me faço de inteligente porque eu não consigo alcançar. Então, eu não. Falo as merdas que eu falo e eu fico ali. Agora tem
fora
gente que
você... Não, e fora que você não dá pra saber tudo. Você é ignorante em alguma coisa.
Claro! Né? Mas tem gente que quer dar pitaco em tudo.
Uhum.
Fica calada.
Citar artigos que não sabe nem o que significa. Olha, eu não sou boa de desenvolver assim, texto. Né? Eu escrevo, às vezes tem um tópico assim, super intelectual, das coisas assim, discussão no Orkut, eu simplesmente me afasto.
Mas eu não tô falando nem do Orkut, eu tô falando da vida real mesmo, sabe? Tem gente que tu vê que não tem capacidade, que é mais tanso que tu e fica lá tentando se convencer de alguma coisa, vê que não tem capacidade, cara.
Aí quando é assim, eu falo, não, meu filho, você tem razão, eu te dou a razão.
É, eu faço isso.
Ah, é mais fácil fazer isso do que tentar argumentar.
Não fica perdendo tempo.
Uma coisa aqui na Alemanha que chama Deutschland sucht den Superstar, que é o Alemanha procura o superstar.
Ah, tá.
E as pessoas normalmente vão lá, tem gente que você vê que não é que é burrice, tá pra ser ridículo, porque eles ridicularizam depois. O cara que toma conta, que comanda esse programa, responde, coloca você no lixo.
É tipo American Idol.
É, mas ele me irrita profundamente porque ele fala coisa da dó das pessoas que vão lá.
Uhum.
Mas aí, pro outro lado, eu viro... Mas por que as pessoas que vão lá, você vê que não tem talento nenhum, não tem aparência de superstar, vão fazer o quê lá?
Que nem no Americano, foi um monte de gente lá que não canta nada. Você pensa, a pessoa é completamente sem noção. Vai lá, a pessoa se acha o máximo. Não, eu vou ser o próximo American Idol, porque eu sei cantar. Aí abre a boca e é aquele horror, né? Aquele pesadelo. Pelo amor de Deus, totalmente sem noção a pessoa.
Eu acho que o segredo pra você viver bem, sem se humilhar em público, né? Sem passar a ser ridículo, é o bom senso, né? Acho que todo mundo devia nascer com bom senso, assim.
Falta.
Ontem tinha uma que ela entrou, eu pensei primeiro, se era homem ou se era mulher. Aí entrou, você via nitidamente que ela tava sem sutiã, que o povo, até o povo da televisão começou a gozar, porque focou exatamente o sutiã dela, o peito dela, que era mais ou menos igual a duas jacas. E balangava, assim, pro lado e pro outro. Isso já não irrita mais, isso já é engraçado. Mas, coitada da mulher, gente.
Cara, a pessoa se sujeita, né?
É a merda das merdas da Alemanha.
Não, eu quero programa que hit esse tal de Big Brother Brasil.
Ah, eu nunca. Gente, eu me orgulho de nunca ter assistido essa porcaria.
Todos os meus alunos da terceira série, aluno de 9, 10, 8, 9 anos. Ai, porque eu assisto. Gente, que é isso? Cara, aquele programa não passa nada, fica aquele bando de gente não fazer nada.
Não, e fica lá 5 gatos pingados dançando, né? Porque falam que tem balada quarta e sábado tem balada lá. Aí ficam os caras lá dançando, meio bêbado lá. Você fica lá. É, teve um dia que eu tava esperando pra gravar e eu tava passando lá e tava passando os caras. Eu fiquei olhando assim, né? Fiquei um tempo olhando pra ver, vamos ver o que acontece aí. Aí, sei lá, 10 minutos os caras lá na mesma coisa, lá dançando, não acontecia nada. Como é que tem gente, assim, como é que tem paciência pra ficar vendo essas coisas, né? Assim, tá certo que tem as baixarias, né? Tem as mulheres peladas lá, os caras, né? Essas coisas. Mas,
eu só não tô assistindo, mas os outros eu assisti.
Tem muita gente, bom, o Brasil todo assiste, né? Amigos,
mas
uma coisa
que me irritou, que fez assim eu jurar que eu nunca mais assistiria isso, foi a edição passada, com aquela Siri e aquele alemão. Não, aquilo ali pra mim foi demais.
Eu nem sei.
Pra eu vi essas coisas. Porque aqui você nem ouve o que aconteceu com os Big Brother daqui, ninguém sabe o que acontece. Aí eles promovem, me irrita essa promoção, que é uma promoção que tem das pessoas.
Na mídia, né?
Na mídia, depois vira superstar no Brasil.
Mas vira assim até o próximo Big Brother, né? Aí o cara já vai...
Eu acho que só uma menina que se deu muito bem, né? Aquela Grazi do Paraná.
É.
Acho que só ela, porque os outros ele não vê.
Não, o pior é aquela Sabrina Sato e falar que ela deu certo. Ela deu certo no quê? Ficar vendendo imagem de burra e de gostosa que não serve pra nada?
Não, é deprimente. Sei lá.
A Grazi não, a Grazi fez novela na Globo. Você vê que ela não se sujeita a baixaria. Até a Playboy dela foi até comportada, né? Mas acho que
eu só não vou pro BBB porque depois vão querer que eu saia na Playboy e eu não tô afim de criar guerra pros outros.
Ah, você pode ir pra uma VIP.
É, a VIP só é legal.
Ah, pois é, a VIP é só sensual, né? Ah, não, daí vão querer que eu vá pra paparazzo. Ai, não, não. Não posso. Trabalho com criança, não posso fazer.
Ah, mas a Xuxa.
A Xuxa nem sem comentário.
Ah, mas a Xuxa aí é injustiçada. Esse negócio da Xuxa eu acho uma injustiça.
Ó, não me fale de Xuxa, não, que a Raíssa tá protestando aqui, viu?
Ai, gente, não. Aquela... Fale o que quiser da Xuxa, mas ela me irrita. A Xuxa me irrita. Aquela vozinha, aquele jeito de vítima dela.
Ela, a voz da Xuxa.
Vocês lembram das entrevistas dela? Sempre se fazendo de vítima.
Ah, sim.
Tadinha de mim, coitada.
Bom, isso já não é do meu tempo.
Ah, sei. Ó, uma pessoa que me irrita profundamente, a Sandy.
Sandy.
É pessoa chata. Gente, ela fica. Não, mas. Humilde, porque eu sou humilde. Caramba, quem é humilde não precisa ficar falando que é humilde.
Que ela ajuda isso, que ela ajuda aquilo.
Não, e aquele irmão dela também, querendo ser o Rick Martin. Não adianta, o Rick Martin é o Rick Martin. O Jonas jamais chegará aos pés de Rick Martin.
Richelle, eu conheci o Rick Martin, assim.
Ai, Raquel.
Tava. Você tava com o Daniel. É, foi uma época que ele tava vendo se ia. Trabalhar em Nova York, que estava no ramo de pesquisa, e o professor, o coordenador era um professor lá de Nova York, e a gente foi para lá. Aí a gente estava saindo de um jantar e tinha um grupinho lá em volta de uma saída de um show ali em Manhattan, né, que tem aqueles teatros Broadway, né? E o Rick Martin se apresentava lá numa dessas peças.
Ah, fazia Os Miseráveis, eu acho.
É, isso mesmo. Aí ele tava lá fora, super simpático. Fui eu e tava eu e minha cunhada, fomos duas lá espionar, né? Vamos lá ver o Rick Martin. Aí, super simpaticão. Dani, assim, você foi ver o Rick Martin.
Ai, gente, Rick Martin, na minha concepção, ele é igual os fogos de Copacabana no primeiro do ano. A gente tem que ver uma vez na vida, pelo menos.
Olha, super simpático, viu? Dando atenção lá, tipo, assim, achei legal. Ali. Não era metido, era simpático, era acessível. Assim. Você podia agarrar ele pra tirar foto numa boa.
Aí ele gostava. Agora, uma coisa que me irrita. É as pessoas, todos os famosos, bonitos, são bicha. Tudo é bicha, tudo é gay.
Nada que uma igreja evangélica não resolve.
Não, nem igreja evangélica, nem o Exu, nem nada disso.
Tudo. Homem é mestre em dizer isso. Ah, o Rick Martin, ai, que lindo. Ah, ele é bicha. Ah, o Leonardo
inveja da bunda dele.
Ai, não, ele é bicha. Ô, mau saco.
Olha, você sabe que eu tenho a teoria que todo homem é gay, né? Ele só não foi bem cantado. Mas a minha teoria. Eu tô a ponto de confirmar, publicar e tudo.
Eu sou. Agora falando de homem, vocês gostam do David Beckham?
Olha, vamos contar que aquele ali é viadinho. Ai, gente.
Não, minha prima é de tradutora pra governadora do Rio Grande do Norte. Ah. Mônica fez. Aí tá lá, ela de foto abraçada com ele.
Ai, meu Deus.
Ele é lindo e super simpático.
Ai, não, mas ele deve ser viadinho, cara. Primeiro que ele não pode comer a mulher dele, porque senão ela quebra, né?
Aquela mulher quebra
se chegar perto.
É verdade, ela quebra, né?
Não quebra, então ele não pode comer a mulher dele. Tu não vê falando dele com mulher nenhuma, ele deve fazer a festa no vestiário.
Ah, não teve aquele jogador que quis se assumir e calar a boca dele?
Quem?
Teve um jogador que quis assumir que era gay e calar a boca dele.
Ah, não tem aquele cara que fazia a... Não, o assunto completamente fora já, né? Mas não tem aquele cara que fazia a Vera Verão? Não lembro o nome dele.
Jorge Lafon, né?
Ele teve um caso de anos mesmo com um jogador de futebol. E era um jogador de futebol super famoso, segundo ele.
O que me irrita é o trânsito. Aqui morando em São Paulo, você se transforma. Por isso que todo mundo fica estressado, porque trânsito é caótico, tem barbeiro, tem de tudo, gente te fechando, motoboy que não deixa você passar pra outra pista, né? O meio ali é só dele, né? Vem trocentos, um atrás do outro, assim, buzinando. E você...
Nossa, eu assustei quando eu passei em São Paulo, essa vez que eu vim pra Curitiba com
não,
os motoboys.
Não, e se você for passar pra outra pista e tá vindo o cara lá, ele vem e dá um tapão no teu no espelho.
Às vezes quebra teu retrovisor.
Quebra. Aí no domingo, quando tá tudo tranquilo, saem todas as vovozinhas, os vovozinhos, assim, a zero por hora, andando, né?
Aproveitando a cidade.
É, nossa. Me irrita bastante.
Gente, eu me irrito profundamente com essa jacuzada. Sabe jacu que vem e estica o som a toda?
Ah.
Gente, como isso me irrita. Ontem tinha um cara aqui embaixo do prédio...
Vizinho?
Que... Não, estacionou o carro lá na frente. Ah. O som do carro dele só estava assim, ó. Tum, tum. Tu não escutava a música.
Eu só escutava a pulsão, né?
É. E geralmente é música ruim.
Sim. Com certeza. Geralmente não, sempre é música ruim. Teve um coiso desse que passou escutando a música do Chave, de madrugada, a toda.
Levante a mãozinha na palma da mão, assim, na palma da mão.
Me irrita profundamente telemarketing. Já me ligaram duas vezes aqui pra me encher o saco. Telemarketing.
A guria da TIM me ligou essa semana pra me oferecer um pacote novo que me dava um celular. Eu pago R$35 por mês. Ela queria que eu pagasse R$165. E achava que eu ainda tava tendo vantagem.
Tem uma técnica ótima pra fugir desse pessoal. É só falar que tá com nome sujo.
Tá o quê?
Tá o quê?
Tá com nome sujo.
Ah.
Fala assim, moça, ainda bem que você me ligou, olha, eu tô mesmo precisando do cartão sem limite, minha mãe sofreu um acidente, meu marido tá inválido, e eu tô com o nome no Serasa. Aí você vai ver que nunca mais te liga.
Cara, se ligou no momento, eu tô aqui numa diarreia, não dá pra falar, tchau.
Não, cara, e quando eles começam a falar no gerúndio? Ai, gente.
Meu Deus, aí é...
Não, é irrita isso.
Não, mas vocês estavam falando de cara que para com o som na porta, né?
Ah, sim. Tu tava contando do vizinho.
É, antes a gente morava numa rua sem saída. E aí, final de semana, quer dizer, durante a semana era uma beleza, mas final de semana parava os moleques lá, os adolescentes com carro, né, pra beber, e ligava o som nas alturas. Até que um vizinho jogou água, balde de água neles, né? E aí, só que não adianta nada, os caras começam a xingar e ficam xingando lá duas horas. Pelo amor de Deus.
Eu hoje discuti com a assim de todo o condomínio. O que acontece é que ela tem uma menina de 6 anos, que também chama Letícia, e a menina é uma folgada. E 9 horas da manhã a menina toca aqui, acorda a minha Letícia, quer brincar, pega os brinquedos da Letícia e leva embora, dá uma desentendida. E ontem ela deu um tapa na cara da minha filha.
Nossa.
Eu tava aqui em cima, só ouvi o tapa e o choro. Quando eu desci lá, ela tava agarrada no brinquedo da Letícia falando que era dela. E a mulher veio querer defender a filha dela. Então você imagina que não deu coisa boa, né?
Então é melhor afastar ela.
É.
Eu não sei o que acontece. A Letícia tem uma carência de vizinho que todo lugar que eu moro, ela se enfia.
Nesse prédio que eu morava, que era com a rua sem saída, era um prédio, assim, pequeno. Tinha assim, só vizinho louco, meu. Não, assim era, sabe, você ganha na loteria, assim, só tem vizinho louco. A vizinha do lado, era assim, eram 4 por andar. A vizinha do lado era daquelas solteironas de 40 e tantos anos que tinha um namorado e ela ficava brigando com o namorado de madrugada. E assim, o apartamento é parede com parede. Era a parede do nosso quarto com o quarto dela. Então, de madrugada, a gente ficava escutando a mulher lá chorando, feito cachorro, ganindo, assim, com o namorado. Ou então, falando palavrão lá com o namorado. E embaixo da gente, tinha uma velha que era louca. Precisava tomar remédio e tal, morava sozinha. Antes, a gente começava a escutar a mulher falando assim, seu filho da puta, você não sei o quê. Por que você fez isso? Seu desgraçado, não sei o quê. E a gente achando que era uma briga de casal, não era a velha louca xingando pras paredes, né? E arrastando móveis de madrugada. Aí teve um dia que o nosso banheiro... Sabe quando dá problema no cano da privada, assim, do banheiro, e ela faz um barulho, né, forte? Você dá descarga e ela faz um barulho. Costuma ter em prédios, assim, não sei se já aconteceu.
Sim. Ah, que parece que a água tá descendo, assim, perto da sua parede.
Não,
né?
É, o cano, parece que o cano treme.
É,
aí a velha ficou louca, assim, ela ficou completamente doida, assim, começou a tacar as coisas na parede, sabe, tacar móvel na parede, nossa senhora, a gente teve que chamar a filha dela que morava ali por perto, porque dá remédio pra mulher, levar a mulher pra casa da filha, não, uma coisa ótima, né, vizinho pica-pau, que... De noite, de madrugada ou domingo cedo, começa a martelar, né? Resolve martelar.
Ai, gente, por que o povo precisa de martelar? Me diz. Por que eles tanto martelam?
É o pica-pau, né? Vizinho pica-pau. Sempre tem um.
Ah, esse negócio de vizinho é complicado. Lá em Juazeiro, tinha uma vizinha minha de cima que todo domingo alimentava de fazer faxina. De manhã. 8 horas da manhã, sabe? E teve um dia que eu fui brincar com ela, falar assim, pô, mas eu só acordei inspirada. Eu levei a chapuletada que nunca mais eu falo nada. Eu? Não, imagina, você tá ouvindo demais. Não sei o quê. Aí o marido falou assim, ah, amor, que hoje cedo você tava inspirada, a cama tremeu.
Nossa.
Aí eu fiquei com aquela cara, não sabia se eu... Enfiava no buraco, você saia correndo, aí eu soltei o vizinho e saí de perto, sabe? Sorte que nas duas semanas seguintes eles mudaram do prédio. Mas eu nem contei pro Luiz, não contei pra ninguém, porque eu fiquei com tanta vergonha que eu fiquei quieto.
Agora ela contou pro mundo todo, né?
É. Eu fiquei quieto, eu falei, não. Não, porque na época eu não contei pra ninguém, porque eu falei, porque ninguém falou pra mim assim, mas também, o que, que você tinha que ir, né, falar alguma coisa?
Acho que ele falou, acho que o marido dela falou isso só pra te deixar sem graça mesmo.
Deve ter sido, porque os dois não tinham cara que trepava muito.
Ai, gente.
Acho que vê, né, quando a pessoa é inspirada.
Gente, tem coisa mais irritante que adolescente, aborrecente. Assim, já não é uma coisa de estar casada com filho, já velha, sei lá. Mas desde que eu me conheço por gente, eu me irrito com um adolescente que se acha o máximo e fica fazendo piadinha e rindo em sessão de cinema. Você tá lá vendo filme e aí entra aquela galerinha, aquele grupinho. E fica lá aqueles
risinhos. Eles andam em bando, né?
É.
Só andam em bando.
É.
Só bando.
E fica aquelas risadas, aquelas piadas idiotas, achando que eles estão abafando, né? Que é o máximo.
É complicado. E você já reparou que adolescente, eles, assim, todos os preconceitos, as coisas que eles têm, parece que na adolescência o negócio fica mais forte, né? É. Eles vestem a camisa e encaram o mundo como se fosse, assim, sei lá, o último dia da vida deles.
Não, e adolescente acha, todo adolescente acha que eles são os primeiros adolescentes do mundo, né? Que ninguém nunca passou por isso, que ninguém nunca teve a cara cheia de espinha, ninguém nunca conseguiu comer a guria que queria. Eles acham que é só eles que têm esses problemas.
Eu sei que eu sou um adolescente tão rebelde que eu acabei com uma gravidez pra aprender a deixar de ser besta.
O que, que mais irritava, assim, que tua mãe fazia que mais te irritava?
Proibir de sair, pra reclamar de tudo que eu fazia, né?
Eu, bem.
Como eu sempre fui gorda, encheção de saco porque eu era gorda. Ah, sim, uma coisa que me irritava profundamente é que a minha mãe queria, ela achava que eu era obrigada a gostar de sair de casa e eu não gostava. Então a gente ficava se brigando por causa disso, porque ela queria que eu ficasse na rua e eu não queria sair de casa.
O que me irritava muito na minha mãe é que ela chegava pra tudo, ela falava assim... Eu trabalho o dia todo pra criar você, você tem que... como que ela fala? Eu trabalho o dia todo pra criar você, você tem que colaborar. Aí eu já virava com aquela, eu não pedi pra nascer. Aquela coisa assim, né? Que adolescente adora fazer.
vai acontecer com a gente também.
É, que eu morro de medo, porque a Letícia já é uma adolescente.
Vai acontecer com a gente. É, minha mãe... Não, pior que o que minha mãe fazia, que mais me irritava, eu faço hoje em dia também. Que ela ficava falando mil vezes a mesma coisa, tipo, faz isso, ou fechou a janela. Aqueles negócios, sabe, que... Ou então, de levar o casaco, sei lá, ficava repetindo mil vezes a mesma coisa, e você lá, tá bom. E quando eu vejo, eu tô fazendo a mesma coisa também aqui, né? Quando a minha mais velha era nenezinha, e a gente morava lá naquele lugar que era com a rua sem saída, e ela demorava pra dormir, então eu ficava lá 2 horas lá pra fazer ela dormir, finalmente ela dormia, tudo quietinho, né, primeira filha, assim. Aí vinha um miserável do amolador, exatamente no horário. E o cara, ele não, porque em geral o amolador ele usa só o apito, né, aquele apitinho dele, né, fui. E ele não usava só o apito, ele também berrava bem alto, é o amolador, assim o bairro todo escutava, e o cara assim entrava na minha rua e não se contentava em falar uma vez só, duas vezes que era o amolador, ele ficava lá ou então ficava apitando, e acordava a minha filha. Ai, meu Deus, eu ficava fazendo sinal da janela pro cidadão lá. Um dia eu mandei a faxineira descer pra mandar o cara ficar quieto. Música caipira. Vocês gostam? Ai, hoje virou sertaneja, né?
Aquela veia do pescoço do Zezé de Camargo. E incha quando ele canta. Aquilo me dá uma raiva. Ai,
não, não, que agonia. Desgraça, não aguenta a ver.
Não dá agonia, não?
Não dá um desespero aquilo? Gente, aquilo não dá uma gastura? Temor?
Não, pra você ver como eu fiquei com trauma, o meu pai tinha mania de me acordar bem cedo pra ir pro colégio com a música, com o programa do Zé Bétio. Vocês já ouviram o Zé Bétio?
Não. Eu sou da capital, né?
Não, eu nem sei se existe ainda, porque era um programa na Rádio AM, tocava música caipira, e tinha um cara chamado Zé Bétio. Aí ele ligava assim, e o Zé Bétio falava assim:
turma, vamos levantar, hein? Ô! Oh, mas nessa mesa não tá fazendo muito barulho, precisa botar mais lata aqui, tem que fazer mais barulho, tá muito silencioso o programa. Que é isso? Ô Zé, ajuda o Manzana aí, tá? Vamos, turma, vamos! Alô, Zé! Vamos levantar. Mas quando o Zé Beto voltou louco como era outra vez, não sou louco, não. Eu de louco não tenho nada. Vamos, turma. Vamos levantar. Dona de casa, tem água aí? Tem. Água na turma, joga. Joga mais. Aê.
Aí ficava aquelas... galinha, aqueles barulhos de bode e música não. Caipira junto.
A minha mãe tinha um programa na rádio, daí a musiquinha era assim: todo dia a gente acordava com aquilo, então voava peposo no quarto dela, voava tudo, né, que tinha uma porta entre o quarto dela. Que ela não se contentava e abria a porta ainda. Gente, aquilo lá, até hoje eu tenho arrepio quando eu escuto essa música.
No meu caso, sempre tem um programa, né, de manhã nas cidades, né, pra te irritar. No meu caso era o Rock de Rosa, lá em Itinga. Que ele começava com marcha militar. Paranapantã. Seis horas da manhã.
Ai, gente, ninguém merece. E agora que abriram num prédio que tem do lado da casa do meu pai, abriram uma rádio. Eu não lembro como é que é o nome da rádio. Só que o cara tem um locutor com aquele sotaque carregado, assim, né, de jeca, porque pra fazer só música sertaneja. Uhum. Daí o cara, ao invés de usar fone de ouvido, o cara abre o microfone. Então o som vai todo pra casa do meu pai.
Nossa.
A minha vontade era gritar ali embaixo da janela. Mas se eu tivesse certeza que ia sair no microfone, eu ia gritar pra ele um monte de coisa. O meu pai, que acha que tudo que eu me irrito é besteira, Ele entrou com tudo na recepção da rádio e ameaçou. Se a recepcionista não fizesse o locutor botar um fone ou alguma coisa, ele ia denunciar a rádio, ele ia fazer o diabo. Gente, não dava pra suportar aquele homem a berrar. E era de manhã cedo e tudo. Gente, é demais.
Mas sempre é cedo. Nunca vi esse povo, parece que acorda com as galinhas.
Pois é, por que que gente que gosta de música sertaneja tem que acordar de madrugada? Eu não consigo entender isso. Eles não estão na fazenda, eles não estão em sítio, eles estão na cidade.
Acorda cedo pra não fazer nada, pra cuidar da vida dos outros.
Ai, gente, coisa irritante.
Não, e também não é cedo, mas era de tarde. A musiquinha do horário do. Na hora do Brasil.
Nossa!
Eu lembro que, assim, eu tava voltando pra casa com meu pai. E não sei porque, eu ligo a hora do Brasil com sopa.
Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
E eu, quando criança, odiava sopa, né? Que nem a Mafalda das tirinhas. Então, a hora do Brasil começava aquele... Eu já lembrava da sopa que minha mãe tava fazendo. Ai, meu Deus, hoje tem sopa.
Ai, qual é outra coisa que me... E aquele povo que vai em caixa pegar extrato no banco e fica conferindo o extrato ali na frente, bloqueando o caixa.
Não sai da frente. Gente folgada, né?
Ai, não é demais?
Não, dá vontade de chegar e falar assim, o que é? Voltou o chefe? Eu tenho, de vez em quando, eu tenho um surto de... Como que é o nome daquele personagem, do Tolerância Zero? Eu, de vez em quando, eu fico assim... Tícia é mestra. Você tá dentro do banheiro com a porta fechada, ela bate na porta, pode estar qualquer pessoa em casa. Ela bate na porta e fala, mãe, você tá fazendo xixi ou cocô? Ah, Letícia, eu tô saindo. Mas você tá fazendo cocô, porque você tá demorando muito.
Não, mas a Letícia tem só 3 anos. Agora
só tem 4. Já tá piorando o repertório.
Não, E quando você tá no banheiro lá, você tá tranquila, você avisa todo mundo, ó, eu vou lá ficar na paz, assim, né, procurar o meu eu profundo, assim, e vem alguém lá bater. Pô, meu momento mais tranquilo, assim.
Não, aí você tem que cortar mesmo,
meio, né? Tem que cortar no meio.
Não, gente, eu me irrito. Ah, não, outra coisa irritante é o meu marido, né? Bom, quem vai no banheiro fazer cocô fede. É ponto, é básico, todo mundo fede. Ele acha ruim, tem 3 banheiros aqui em casa. Ele quer exatamente no que eu fui. Daí ele quer reclamar que tem cheiro. Puta merda, cocô fede. É por isso que é cocô, se não fedesse ia ser xixi, ia ser rosa, ia ser outra coisa, né?
Fala pra ele, fala pra ele ir na casa do Pedrinho.
Pois é,
vai
pô.
Vai na casa da Ari.
Aquele negócio deve dar um cheiro de banheiro de rodoviária, né?
Não, é cheiroso, eu tenho aqui em casa, bem cheiroso.
É cheiroso?
É, tu escolhe o perfume que tu queres.
Não, porque dá uma questão assim que vai misturar, aliás, cheiro de pedra com cheiro de desinfetante.
Não, mas ele tira o cheiro do cocô. Mas o meu cocô é cheiroso, gente. Olha eu, tu acha que esse mimo de mulher vai ter cocô catinguento? Não tem como.
Sai com cheiro de flores.
Claro.
Eu fiz o cocô hoje pequenininho, bem pequenininho.
Não, a minha ela só chega na porta do banheiro. Não importa o que tu estás fazendo. Ela espia, faz assim, ó. Ui, tem catinga, vou sair. Aí tem que dar tchau pro cocô. Não é irritante?
Ah, eu acho legal. Eu vi uma vez um desenho. Acho que a Elba ia ficar irritada. Mas é um desenho japonês pra ensinar a criança a fazer cocô e xixi no vaso.
Até é!
E sai lá um cocô todo feliz. O cocô tem carinha, né? E aí fica lá o papai e a mamãe com um menininho, né? Que são bichinhos lá felizes, dando tchau pro cocô.
Mas
e o cocô feliz indo embora, assim. Gente, é... Só japonês mesmo, né? Pra inventar essas coisas.
É. Falando em cocô e irritação, na casa da minha mãe tinha só um banheiro. Daí, era eu entrar, eu pensava em ir no banheiro, o meu irmão chegava em casa com vontade de ir no banheiro. E eu tinha que sair. E a minha mãe enchia o saco, porque, coitadinho, ele quer fazer cocô, deixa ele sair. Mãe, mas eu também quero, eu quero tomar banho. Não, mas tadinho, deixa ele. Agora vê se isso não é um absurdo.
Não,
aí você tomava banho com cheiro de bolar.
Não, cara, é um saco isso. Ser irmã mais velha irrita.
Ah, é, irrita. Com certeza.
Eu sou irmã mais velha.
Bom, eu sou a do meio, então eu irrita dos dois lados, né? A culpa sempre é minha, né? Porque a mais velha já é mais velha, o mais novo é o pobrezinho, então a do meio leva.
Ah, pois é. O meu, além de ser o homem, ele é o caçulinha e o nome dele é Júnior. Daí, imagina, né? Ele não cai no chão.
É, mimado, né?
Sim, mimado sou eu. Ele é assim,
uhum.
O deus da terra, né? Mas a minha mãe jura que isso é loucura minha. Meu pai jura que é loucura minha.
Ah, é? Os pais não veem isso.
Sim, não. Ele vem com aqueles assim, ó. Mas a gente ama os dois iguais. Não, mas vocês podem amar 15 iguais. Mas ele é o preferido. Pai não consegue entender que amar igual é diferente de ter um preferido, né?
A minha irmã, ela tem 2 anos e meio a menos que eu. E ela quebrava o cabo de vassoura na minha cabeça e eu não podia falar nada. Se eu desse um tapinha nela, ela corria, mãe! Isso me irritava muito.
Ah,
até
não.
Hoje, minha relação com ela não é a mesma. Uma vez ela trincou o cabo de vassoura na minha cabeça.
Nossa,
e eu peguei. Porque ela era ruim, ela me batia. Eu não sou mole, eu não bato ninguém. E ela me batia e eu ia reclamar pra minha mãe não me dava ouvido. Aí quando eu revidava, ela ia chorando e minha mãe me batia porque eu tinha revidado.
Ai,
porque ela era coitadinha.
Eu fiquei muito irritada ontem, cara. Foi ontem. Eu almoçando com Coró, sendo uma mulher de 70 anos. Menos de 65 ela não tinha. Ela olhou pra minha cara, é tua neta? Gente, eu não tenho carinha de 20, né? Mas eu também não tenho cara de 45. Porque devia ser o mínimo de idade pra uma mulher ter uma neta da idade da Clara, né? Ai, gente, eu fiquei puta com a mulher. Só não desejei um pau sujo de areia porque eu ando muito educado.
Você devia ter falado pra ela assim, você vê, né? O seu antirruga deve estar vencido, porque você tá me prestando e não tá funcionando. Ah, uma mulher uma vez me parou na rua. A Letícia tava uma tatuagem da Batata Ruffles. Perguntando pra mim como que eu era capaz de deixar minha filha de 3 anos fazer uma tatuagem.
Ai, meu Deus.
Ai, jura?
Não acredito.
Juro por Deus.
Ai.
Eu olhei pra cara dela e comecei a rir. Falei, minha senhora, isso não é tatuagem definitiva. Claro que é, olha isso, olha isso. Falei, não, não acredito. Eu não acredito que eu tô ouvindo
isso. Ai, meu Deus.
A Letícia é da batata, vó, é da batata. Ai, meu Deus. É, gente, sem noção, rico demais.
Pra que tu me seduz? Agora eu vou cantar pra vocês uma música de Roberto Carlos que chama Florentina, Florentina.